continuando o trecho que nós estávamos analisando ontem, Abelazar ben Azaria falou que se não tem Torá, não tem Derech Eretz, se não tem Derech Eretz, não tem Torá. Então nós vimos que Derech Eretz pode ser interpretado como bons modos, uma boa conduta. Outros comentaristas falam, nossa Mishnah, que Derech Eretz aqui, o sentido é Derech Haaretz, o caminho da terra. Ou seja, o cotidiano da terra. O cotidiano da terra tem plantação, outro colhe, tem e se deitar, dormir, acordar, construir casas, comer, beber, etc. As coisas que a pessoa faz no cotidiano. E a Mishnah vem e nos diz que se não tem Torá, não tem o cotidiano. O que significa isso? Tem um famoso versículo que aparece muitas vezes nas palavras dos nossos sábios, no livro de Jeremias, escrito em Lo Beriti Yomam Valayla Chukot Shamayim Va'aretz Lo Samti. Se não for pelo meu pacto, dia e noite, as leis físicas, as leis dos céus e da terra, eu não coloco, eu não faço vigorar. Ou seja, que o mundo só funciona graças ao estudo de Torá. Se não tem Torá, não tem mundo, não tem o cotidiano. Nossos sábios ainda dizem, quando a Torá fala sobre a criação do mundo, está escrito sempre Vayere, Vayvoker, Yom Rishon, Yom Echad, o primeiro dia. Depois Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Todos os dias está escrito direto Yom Tal, dia terça, dia quarta, e assim por diante. No último dia está escrito Yom Hashishi, o sexto dia. E dizem nossos sábios no Talmud o que significa o sexto, porque aqui Hashem fez um trato com o sexto dia, mas não a sexta-feira. O sexto dia de Sivan, o dia que vão receber a Torá, Hashem fez um trato com esse dia. Se o povo de Israel vai receber a Torá daqui 2.448 anos no Monte Sinai, então o mundo vai seguir. Mas se o povo de Israel não aceitar a Torá daqui 2.448 anos, então o mundo vai voltar a Tohu Vavohu. Vai simplesmente voltar ao que era. Por isso a Mishnah fala aqui, em Torá, se não tem Torá, em Derech Eretz, não tem o cotidiano. Não existe o cotidiano sem a Torá. E aí, seguindo esse raciocínio, segue a Mishnah falando, em Derech Eretz, em Torá. Se não existe o cotidiano, também não tem a Torá. O que quer dizer isso? Nós sabemos que o Midrash fala, o Zohar fala, que Hashem olhou na Torá e criou o mundo baseado na Torá. E, portanto, se não tiver o cotidiano, a vida cotidiana, então, cadê a Torá? A Torá é aplicada no mundo graças ao fato de existir as coisas que estão escritas na Torá, que é uma coisa cíclica. Isso nos lembra o que o Talmud fala quando Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para receber a Torá. Os anjos chegaram para Deus e falaram: Deus, o que é esse homem aí no meio? O que ele apareceu aqui no meio de nós? E Hashem falou: Lekabel Torá, veio receber a Torá. E os anjos falaram: opa, peraí, um tesouro desses que está aqui guardado há tantos e tantos séculos aqui em cima, e você agora está querendo dar para carne e osso? Mas nós que estamos querendo, o que você está lembrando agora dos homens? E por que você vai dar para eles? Tenahodcha ala shamayim, dê o seu esplendor aqui no céu. O que fez Deus? Deus falou para Moshe, achzer lahem tshuva. Responde você, Moshe. Responde para eles. Por que você merece a Torá e não dá para eles? E Moshe Rabbeinu fez uma série de perguntas retóricas para os anjos. Quais foram elas? Ele falou: olha, o que está escrito na Torá? Está escrito na Torá, Zachor et yom ha-shabbat lekadeshó. Lembrem do Shabat para santificá-lo. Será que vocês trabalham a semana inteira que vocês precisam parar de trabalhar no Shabat? O que mais está escrito na Torá? Lotissá. Não é para mencionar o nome de Hashem em vão, em juramentos. Será que vocês fazem negócios que vocês vão jurar um para o outro alguma coisa aqui em cima? O que mais está escrito na Torá? Kabed et avicha ve et imecha. Honre o seu pai e sua mãe. Vocês, anjos, têm pai e mãe? Mais ainda, está escrito Lotirtzach, não mate, Lotinaf, não cometa adultério, Lotignov, não roube. Será que vocês têm aqui em cima também inveja um do outro? Será que vocês têm Yetzer Hará para fazer essas coisas? É o que vocês querem, a Torá aqui em cima. Ela não é feita para vocês. Ela é feita para quem? Para quem tem o cotidiano, para Derech Haaretz. Onde tem Derech Haaretz, lá precisa de Torá. Nós mencionamos uns dias atrás que a palavra Derech, Derech Eretz, é algo que caminha e leva à prosperidade. Então, quando se trata de Derech Eretz na família, é procriar. Aparece na Agadá de Pesach isso. Depois, Derech Eretz no meio individual significa trabalhar, trazer sustento. E quando se trata do âmbito social, é levar a uma sociedade a uma boa conduta. Então, a primeira explicação que nós vimos aqui na Mishnah de Derech Eretz é justamente essa terceira. Derech Eretz é aquilo que leva uma sociedade à prosperidade, ou seja, que é a boa conduta. Mas o Midrash Shmuel explica que a nossa Mishnah também, Derech Eretz nós podemos dizer que é o outro Derech Eretz, o Derech Eretz individual, trabalho. E a Mishnah está dizendo que se não tem Torá, não tem Derech Eretz, não tem trabalho. Se não tem trabalho, não tem Torá. As duas coisas estão interligadas. E isso já apareceu no Pirkei Avot. No segundo capítulo do Pirkei Avot está escrito Yafé Talmud Torá em Derech Eretz. É bonito, é bom o estudo da Torá em conjunto com o trabalho. Em Torá, em Derech Eretz. Se não tem Torá, não tem Derech Eretz. Ou seja, se a pessoa vai se dedicar o dia inteiro para trabalhar e não vai dedicar algum tempo do dia para estudar a Torá, ele não vai ter bênção em nada que ele faz ao longo do dia. E o contrário. Em Derech Eretz, se não tem o trabalho junto com o estudo da Torá, em Torá, não vai sobrar Torá também. Como o próprio Pirkei Avot falou no segundo capítulo, Vechol Torá Shenimah Melachá Sofá Betelá, que toda a Torá que não vem em conjunto com o trabalho, acaba sendo anulada. Pessoa com fome não consegue estudar. Pessoa com a família está com dificuldade, não vai conseguir estudar. Então precisa ter as duas coisas. Precisa saber um equilíbrio entre os dois. Isso é uma discussão muito famosa no Talmud. Talmud Masechet Brachot, é uma famosa discussão. Os nossos sábios falam lá, está escrito na Torá, Asafta de Ganecha. Você vai colher, ajuntar a sua produção. Então dizem nossos sábios o que significa esse versículo. Porque está escrito no versículo, que você não pode deixar de pronunciar palavras de Torá. Então será que é isso mesmo? Nem um minuto pode parar de falar palavras de Torá? Então está escrito Asafta de Ganecha, você vai colher e vai ajuntar a sua produção. Ou seja, diz então o Talmud, Hanheg ba'en minhag derech eretz, Divrei Rabi Ishmael. Rabi Ishmael fala, você precisa se ocupar daquilo que precisa se ocupar no cotidiano. Mas não só isso, óbvio, você precisa estudar a Torá. Então você vai estudar a Torá, mas não só estudar a Torá. Você vai também se dedicar ao que é necessário para o dia a dia, o cotidiano. Mas Rabi Shimon Bar Yochai lá diz não. Diz Rabi Shimon Bar Yochai, opa, se as pessoas vão ficar arando e vão ficar semeando na hora que tem que semear, e vão colher na hora que tem que colher, e vão debulhar quando tem que debulhar, e vão cuidar do trigo depois para separar as cascas do trigo, então a Torá vai ficar onde? Sempre vai ter uma desculpa que precisa trabalhar. E o ano inteiro tem trabalho. Então quando a pessoa vai estudar? Então diz o Rabi Shimon Bar Yochai que quando o povo de Israel faz a vontade de Hashem, O trabalho deles é feito por intermédio dos outros. Você não precisa se preocupar, você pode sentar e estudar a Torá, sustento não vai faltar. Aí a Gemara depois conclui e diz para nós: muitos fizeram como Rabi Ishmael e deu certo, ou seja, trabalho, estudo de Torá, os dois juntos, deu certo. Diz a Gemara: muitos tentaram como Rabi Shimon ben Yochai e não deu certo, ficar só estudando Torá não deu certo. Ou seja, que de uma forma geral, para a maioria das pessoas, o que o Rabi Shimon bar Yochai fala não funciona. Não dá certo. Não é para todo mundo que dá. É uma pessoa, de fato, extremamente especial. Extremamente, como o Talmud fala sobre o Rabi Shimon bar Yochai, que a profissão dele era a Torá. Se a profissão dele é a Torá, então ele vai se dedicar a Torá 24 horas por dia. Acabou. Deus vai cuidar do sustento dele. Mas o resto, que é a maioria, não dá. O Talmud conta também que Urava dizia para os seus sábios, para os alunos, ele dizia: Bematuta Minaihu, por favor, nos dias de Nissan e nos dias de Tishrei, não apareçam aqui para estudar. Por quê? Para que vocês não tenham depois que se dedicar para o seu sustento o ano inteiro. Ou seja, aproveita. Agora é mês de plantar, vai e planta. Mas se dedica até não dar mais para plantar. Chegou o momento de colher, agora colhe, 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 vende. Depois você vai ter o resto dos meses para se dedicar só ao estudo de Torá, porque o dinheiro está guardado. Isso que a Mishnah então está falando, que tem os dois lados. Se não tem Torá, não tem trabalho. Não vai desabrachar o trabalho, não vai ter bênção no trabalho. E por outro lado, se não tem trabalho, como é que a pessoa vai conseguir estudar a Torá? Então precisa achar um meio termo entre as duas coisas. Mas é muito importante lembrar o que o Talmud fala. O Talmud diz, também lá naquela Gemara, disse Rabba Babarhana em nome de Rabbi Yochanan, em nome de Rabbi Uda Berabilai: venha e veja, as gerações nossas não são iguais às primeiras gerações. Por quê? As primeiras gerações, Asu Toratan Keva o Melachtan Arai, a Torá para eles era o fixo do dia, era o principal do dia. E o trabalho eles iam fazendo. Então, no final das contas, Zovezonis Kamabe Yadan, eles tinham isso e isso. Tinham sustento e tinham Torá. Mas as últimas gerações fizeram do trabalho o fixo e o estudo de Torá o passageiro. E aí eles acabam não tendo nem isso e nem isso. O Avot Rabbi Natan também está trazido uma parábola. Ele diz um caminho que passa entre dois pontos. De um lado tem um fogo muito forte, do outro lado tem neve. Se a pessoa for andar mais para cá, ele vai se queimar no fogo. Se ele for andar mais para lá, ele vai se congelar no gelo. Então ele precisa achar o balanço e andar bem no meio. E ele vai tomar cuidado para nem ficar resfriado e nem ficar queimado. Assim dizem nossos sábios, a mesma coisa se trata com Torá e trabalho. Precisa achar um meio termo. Se a pessoa ficar só muito próximo da Torá, ele pode acabar se queimando no fogo da Torá, no calor da Torá. Ele não vai ter o que comer. Mas por outro lado, se ele for muito para o outro lado, só para o trabalho, ele vai acabar esfriando a Torá dele. Ele vai se congelar. Então ele precisa saber achar um meio termo onde ele vai conseguir conciliar estudar a Torá todos os dias de uma forma fixa e, além disso, também trabalhar para trazer sustento para sua casa.